Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Resumo Cast. Nós estamos no ar desde 2016 com livros para empreendedores semanalmente e o convidado do episódio de hoje do Resumo Cast é o livro Arquiteto Empreendedor, da editora Gente. O livro tem os autores Fábio Ordones, Lucas Almeida, Pedro Gresci, Thiago Sodré, Vitor Martinelli, arquiteto empreendedor. O único livro para profissionais construírem negócios inovadores e lucrativos para arquitetos, designers de interiores e profissionais de Art Decor.
Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde.
E hoje eu tenho dois autores do livro aqui comigo, o Thiago e o Lucas. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Resumo Cast. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de vocês.
Obrigado pelo convite, é uma honra a gente poder falar mais. É muito bacana a gente poder trazer esse conteúdo, ainda mais com vocês, eu estava falando lá embaixo, né? Que foi uma coincidência quando a gente recebeu o convite, porque a gente gosta muito do trabalho de vocês, acompanha, e estar aqui hoje para nós é incrível. Obrigado.
Legal. Pessoal, vamos cair direto na mensagem central do livro. Qual é a mensagem central do livro Arquiteto Empreendedor?
Bom, a gente começa falando de gestão, principalmente, né, Gustavo? Primeiro, obrigado pelo convite também, tá? Obrigado aí por todos os ouvintes. A gente começa falando de gestão, porque eu acho que o livro a gente traz como arquiteto empreendedor, mas o grande norte dele é o gerenciamento de empresas. Então, ele serve tanto para dentista, para advogado, porque a empresa é um tipo de empresa. Eu consigo trazer em algumas palestras e eventos que a gente faz, Gustavo, principalmente uma pergunta assim: o que você, quando vai preencher um formulário de imigração, alguma coisa, sempre tem a profissão, né? E as pessoas normalmente colocam a atividade fim na profissão. Então eu coloco que eu sou um arquiteto. Mas a partir do momento que eu tenho uma empresa, a partir do momento que eu tenho um gerenciamento de alguma coisa, eu sou um empresário, eu não sou um arquiteto. E acho que o livro traz muito disso.
Mesmo sendo um único empresário, dono, único dono da minha empresa, sou eu.
Sim, porque se você vende para alguém, se você gerencia uma empresa, se você tem um produto ou um serviço, você não deixa de ser um empresário. E aí o que manda em tudo isso é o posicionamento que você gera com o seu cliente. Então, se eu me comporto como um arquiteto e não como um empresário, é um deslanche em vários problemas aí que a gente tem no decorrer da nossa gestão, no decorrer dos atendimentos com o cliente. E a partir do momento que eu me comporto realmente como empresário, eu me comporto como uma empresa. Então, eu tenho um contrato, eu tenho um processo, eu tenho uma entrega, eu tenho um produto bem especificado. E é isso que a gente começa a trazer na metodologia do livro que a gente trouxe de forma mais simplificada, né?
Acho que, basicamente, o que é a mensagem principal, que isso qualquer autônomo, né? Não só o arquiteto, o advogado, o médico, qualquer pessoa que tem uma profissão, que tem a parte técnica muito alta, principalmente, a gente fala sobre exatamente isso, que é a atividade fim. A gente fala que dividido em algumas partes, né? Empreender e a sua empresa. Mas a gente fala que a atividade fim é a arquitetura. 2/3 do que você faz é o que todo mundo que tem um CNPJ deveria estar fazendo.
Que é vendas, marketing,
vendas, marketing,
gestão,
liderança. Então, o que a gente faz, a gente desconstrói o criativo e coloca o criativo como ele parte de algo, não como um todo.
Agora chegou a hora do Hall da Fama do Resumo Cast para deixar o nosso muito obrigado aos nossos Tribers Conselheiros. São aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui em um dos episódios do Resumo Cast. Quer entrar para essa tribo e se tornar um Triber Conselheiro? Vai lá em resumocast.com.br/apoia-se e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Muito obrigado ao Guilherme Beco, Jaime Oide, Eduardo Teles, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Francisco Felinto da Silva Júnior, Ronaldo Miguel, Luiz Albejante, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Se você quer entrar para esse time de Tribers Conselheiros do Resumo Cast, vá lá em resumocast.com.br/apoia-se.
Fala um pouquinho sobre o background de vocês aí. O que levou vocês a se unirem com outros autores para escrever o livro?
Bom, eu vou começar porque é bem complementar o Lucas finaliza. Então, eu sou o Thiago, sou fundador do Clube Casa Design, hoje é a maior plataforma do Brasil para o setor de arquitetura. A gente tem uma base aí, só em São Paulo são mais de 10 mil escritórios de arquitetura, são quase 25 mil no Brasil como um todo, em várias atividades, e a gente hoje presta serviço para as principais empresas do setor. E a gente sempre está valorizando e potencializando o nosso ecossistema. E uma parte do nosso negócio é principalmente geração de valor e principalmente a educação. Então, como o setor pode ser melhor? E a gente começou a fazer muitas pesquisas. E uma das pesquisas que veio foi, só para você ter noção, mais de 92% dos profissionais hoje da construção civil misturam conta física e jurídica. Então a gente começou a ter coisas básicas que ali...
Então não é para fazer isso?
Não é, tem que fazer separado e a gente vai falar como. Tá e aí, em algum determinado momento, há uns 5 anos atrás, 5, né?
5 anos.
100 anos atrás, o clube já tem, vai para 7, para 8 anos, quando tinha 2 anos de clube, eu senti muito essa necessidade de ajudar o profissional a se ver como empreendedor, não só ali na atividade fim. E o Lucas tinha acabado de lançar uma plataforma de gestão para escritórios de arquitetura. E aí eu convidei o Lucas para fazer parte desse nosso ecossistema e de lá para cá... A gente já pivotou, já transformou, mas basicamente fazem 5 anos que a gente, de forma incansável, tem falado sobre empreendedorismo dentro da arquitetura por diversas ferramentas. E a principal delas é a marca Arquiteto Empreendedor, que tem curso, tem imersão, tem livro, tem cursos de streaming e assim por diante. E o livro foi a tangibilização de tudo isso.
A gente começou, Thiago, eu estava naquela época, com a plataforma, e o engraçado é que eu tenho um background de engenheiro civil, de formação, e eu tinha uma empresa que a gente prestava serviço de... prestação de serviço mesmo, para obras, para gerenciamento de pequenas obras e grandes obras. E aí a gente começou a atender muitos arquitetos, né, na época. E nessa de atender, a gente via que faltava sempre algum gargalo na parte de atendimento mesmo. E a gente desenvolveu uma plataforma, na época, como que eu fiz, não era nem...
Pro arquiteto atender o cliente dele.
Isso. Exato. E aí a gente começou a entender e ver que a parte de gerenciamento dos escritórios ainda era muito falha. Eu falei, pô, eu consigo ajudar isso de uma certa forma. Então eu tenho um background de engenharia, eu tenho um background de um pouco de administração, vamos tentar focar numa plataforma. Na época... nem sabia que era startup direito, a gente começou a ir atrás, a pesquisar, eu sou um cara que vou muito a fundo. O Vitor, que é um dos autores também do livro, também foi um dos fundadores comigo junto na época da plataforma. E até que chegou no momento que a gente começou a captar muito cliente para a plataforma. Além de ter o gerenciamento, eu captava cliente, só que o cliente caía na plataforma e por vim da internet, o arquiteto não convertia. Ele não conseguia dar sequência.
Porque ele não é um bom vendedor.
Ele é um bom vendedor, esse é o ponto. Sabia. Só que ele não é um bom vendedor online. Ele é um bom vendedor por indicação. Porque é um tipo de serviço que tem uma exclusividade tão grande que quando o meu cliente chega até mim, eu consigo converter. Porque alguém já falou de mim, alguém já me explicou, já falou que meu serviço é bom, já fez
São
toda a venda.
São contadores de história, mas tem que estar na mesa sentando, tomando café.
Fala então dos 7 P's, então. Os 7 P's do profissional de Arquidecor empreendedor. É a espinha dorsal do livro, é onde o livro está.
Exatamente, o livro todo está permeado em cima desses 7 P's.
O livro ele é zero biográfico, né? A gente quis trazer ele mesmo como uma grande ferramenta.
A gente sempre começa pelo que eu vendo, né? Que é a prototipação de produto que a gente traz no livro. Então, se eu sei o que eu vendo... Então, a gente traduz o que eu estou vendendo, que naturalmente é serviço dentro da arquitetura. A gente traduz isso como produto, para ficar mais fácil, mais tangível de você conseguir vender.
Dá alguns exemplos.
Vai, no livro a gente traz várias tarefas que um arquiteto executa. Tá? Então, dentro de 150 horas, ele entrega desde medir a obra, fazer um layout, fazer paginação de piso, fazer projeto elétrico, hidráulico, marcenaria, revestimento. Então, ele tem uma série de serviços que ele entrega dentro de um projeto como um todo.
Como se estivesse escolhendo um carro para comprar e os opcionais montando o carro.
Exatamente isso. Então, você tem o carro lá que tem um farol, um LED, e o carro que não tem o LED no farol. Você tem já com direção hidráulica, elétrica e não sei mais o quê. Então você
projeto
tem...
Projeto é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Um projeto do seu quarto ou um projeto com detalhamento de marcenaria, um design light, um light design luminotécnico. E aí você vê um monte, quase 90%, quase 100% dos profissionais, eles entregam tudo como um único produto. Eles não... quebram isso em subprodutos e aí que entra a prototipação.
Sim.
Porque você sabe o que você está vendendo. É basicamente o que a gente fala assim. Você pega tudo que você vende, põe na mesa e cria e agrupa
pacotes.
No que faz sentido. A gente cria o PMG. Então, o P é a reunião de briefing é um produto. É o primeiro layout, o 2D, o 3D, a realidade aumentada... Tudo isso é um produto. A acompanhamento numa loja, a gerenciamento de obra, a licença na prefeitura. Então você vai vendo tudo. Aí você coloca tudo isso numa mesa. Aí o segundo exercício é você ir agrupando e fazendo círculos em volta e fazendo elementos desses produtos que têm sinergia entre eles, que estão mais, muito mais próximos. E aí você começa a entender quantos grupos de produto você tem. Então, quando você vai falar com o cliente, você não tem só uma proposta. Esse cara não precisa de 3 orçamentos? Uhum. Por que ele não pode ter 3 orçamentos já seu? Onde você mostra para ele um P, olha, se você quiser um pouquinho mais de coisa, o M, olha, mas se você quiser a chave na mão, se você quiser não ter trabalho, se você quiser... O grupo do WhatsApp é um produto, sabia? Tem muita gente que às vezes sai montando um grupo do WhatsApp com os clientes e os clientes não precisavam daquilo, eles só queriam uma solução pontual. Você não tem que fazer uma gestão daquele projeto. Então a gente coloca que até o grupo de acompanhamento da obra no WhatsApp se torna um produto.
É uma entrega, um benefício.
Você, e aí você começa a valorar toda... todo o trabalho que você tem. E aí, você entra no primeiro P, que é o prototipar.
Uma coisa só para complementar, Ti, que a gente sempre fala, é com relação à qualidade. Que às vezes a gente sempre passa para alguns arquitetos, fala assim, meu, mas você vai dividir o tipo de produto que você tem, sempre passa na cabeça a questão de qualidade. Pô, eu vou entregar menos, então vou fazer com menos qualidade. Não, muito pelo contrário.
Qualidade.
A qualidade, ela mantém, porque ela é indiscutível. O que a gente acrescenta aqui são as divisões do que o nosso cliente quer, de fato.
PMG só
é
dá
o tamanho do que você entrega.
As propostas.
As propostas.
As
é que a gente, cada um dá um nome, diamante, sei lá, ou só não põe nada. Então, o que a gente tem percebido, e a gente acompanha muitos escritórios, que quando você faz essa proposta, você só não manda um projeto para esse cara. Você manda uma proposta, você manda essas 3 propostas para ele, do mesmo projeto, ele não tende a pedir desconto. Porque você já gerenciou com ele até onde você pode ir e até onde você não pode ir. E o máximo que acontece é você dar algum bônus. Então, por exemplo, o cara pega o M, você dá um bônus para ele de um 3D a mais.
Sim.
E aí você não baixa seu ticket médio, você aumenta a proposta de valor.
E passa uma mensagem de organização, profissionalismo
de empresário.
Confiança.
E aí,
que eu tô lidando com
e Gustavo, as pessoas
um negócio
não percebem,
sério, né?
As pessoas não percebem que você dá 10 reais de desconto é a mesma coisa que você não faturar 10 reais. As pessoas têm uma visão do desconto, porque como o dinheiro não tá ainda com ele, tem uma sensação que aquele dinheiro não existe.
Sim.
Então, é muito melhor você fazer um bônus, um over-delivery ali. Às vezes, dentro do seu escritório, você tem coisas que não geram custo. E aí, você pode agregar esses produtos para serem diferenciais na hora da negociação.
E aí, a gente passa para...
Persona. Que aí é a primeira tríade que a gente fala, né? Então, no livro a gente sempre tem uma sequência. Primeiro faz a prototipação, a precificação, que eu descobri o que eu tô vendendo, por quanto eu tô vendendo e para quem eu vou vender. Então, se eu sei para quem eu vou vender, isso daí virou um ciclo. A gente começa a ajustar o preço junto com o que a gente vai ter de persona, que é o público-alvo, que é definir quem, de fato, vai comprar o nosso produto. Porque, às vezes, dentro de um prédio, tem um apartamento de 100 metros quadrados, por exemplo, eu tenho um cliente que vai querer me comprar o produto P, porque ele só quer mudar e quer entrar e acabou. E eu tenho o cara que comprou o mesmo apartamento de 100 metros quadrados, que ele quer o apartamento completo. Ele não quer ter dor de cabeça nenhuma e quer chave na mão.
Porque esse é um dos maiores erros do nosso setor. Eles cobram por metro quadrado. Mas olha que maluquice. Quanto menor o apartamento, mais soluções de arquitetura você tem que ter para desenvolver ali uma moradia. Então você tem que criar soluções muito mais eficientes, de armário, de cama, de levanta, sobe. Uhum. Então, concordo que o arquiteto ele tem que trabalhar muito mais, às vezes, para buscar essas soluções, do que, às vezes, uma casa muito maior, que é um projeto mais padrão.
Se ele for entregar algo de qualidade, sim.
Exatamente. Então, o que a gente fala é o seguinte, eu tenho o Gustavo, que já está no seu quarto apartamento, já passou por diversas obras, é um cara que já tem o seu sucesso financeiro, e ele só quer mudar. E você comprou um apartamento de 100 metros quadrados. Aí tem aqui o Fábio do lado. Um recém-casado, que tá com seus desafios, com um filho vindo.
Primeiro apartamento,
insegurança financeira, porque ele tá no primeiro emprego ali, começando o negócio, e comprou do seu lado. Então você é um 151, ele é um 152. Aí os dois precisam de arquiteto para fazer o projeto da reforma. E aí eu sou um arquiteto que eu chego e falo assim, o meu metro, a base é 150 reais o metro quadrado. Então 15 mil reais pro Fábio, 15 mil reais pro Gustavo. E aí acontece duas coisas. O Fábio vai falar, caraca, cara, pra caramba, eu só queria aqui um projetinho de planta baixa, uma licença na prefeitura, eu só queria um esboço de layout pra poder mudar. Porque eu vou começar a fazer ainda a minha mudança mesmo, comprar as coisas que eu quero daqui 1, 2, 3 anos, por enquanto eu vou ficar com o sofá ali emprestado, E o Gustavo vai falar assim, caraca, tá estranho aqui, porque eu não senti muita confiança. A proposta dela não tá claro o que ela vai me entregar. Eu já fiz 3 obras. Poxa, no último projeto me cobraram 30 mil. Por que me cobraram 15 agora? vai dar algum problema. Se torna até barato.
Aí a gente chega no estágio onde é preciso
ter processo.
Desenvolver processo para entregar tudo isso aqui que a gente planejou.
Né? Isso aí.
O que é processo?
Então, basicamente, a gente traz até no livro uma imagem bem legal, que é a jornada do cliente. Então, basicamente, o processo é você definir todos os touchpoints que você vai ter com o seu cliente, que é onde a gente tem, desde a descoberta, desde quando o cliente vai nos descobrir, até quando a gente vai finalizar isso, né? Eu falo que toda a jornada de cliente, ela começa na indicação e ela tem que terminar na indicação. Então, se ela começa na indicação, como eu vou fazer esse cliente, a partir do momento que ele entrou no meu escritório, ele assinar um contrato, ele receber a proposta, quem vai mandar a proposta, quem vai receber...
E ter isso tudo descritinho, como vai funcionar, são os processos.
São os processos. Porque se a gente tem todos os passos definidos, eu gerencio a expectativa tanto com o meu cliente, quanto também com os meus colaboradores.
Tem uma coisa legal que o Lucas fala nas palestras, que é o seguinte: o empreendedor tem que saber a hora de brilhar. Ou seja, não adianta você aparecer toda hora e fazer tudo. Então, dentro da jornada dos processos, você foi responsável por fechar, você fez a negociação. E ali você já gerencia com o seu cliente. Olha, a Maria vai dar continuidade no contrato, o José vai mandar para você o primeiro brief, o Fernando vai fazer a primeira visita, e aí eu volto com você para a gente revisar o projeto.
Legal.
Porque tem um estudo...
Isso dá escalabilidade, então, você pode atender mais clientes.
Exatamente. E aí, o que as pessoas elas esquecem, que quando você vai para a experiência do cliente, a palavra experiência, ela nada mais é do que a expectativa versus a entrega. Então, se eu gerei uma baixa expectativa, entreguei médio, a experiência pode ser até boa. Mas muitas das vezes é o contrário. As pessoas geram a super expectativa na negociação e entrega médio. Não ruim, entrega ok. E aí, como a expectativa lá atrás foi gerada muito alta, então a experiência se torna baixa.
Entendi.
Ou seja, se você já gerencia a expectativa aqui, em qualquer momento que você aparecer fora disso, vai ser uma surpresa boa.
E arquitetar o processo... Dá muito trabalho? Quais são os passos aí para criar um processo, criar um passo a passo?
O engraçado é que toda vez que eu vou fazer essa pergunta nas consultorias e palestras que a gente faz, todos os profissionais já têm os processos claros na cabeça, o que precisa ser feito. Mas não tá no papel. E às vezes o colaborador, as pessoas que estão junto também não estão sabendo o que tem que fazer. Tem que estar no papel.
Sim.
Tem que pegar, eu sei que vai sair disso, vai para aquilo e vai para aquilo. Legal, põe no papel quem que agora é o responsável por fazer cada uma dessas etapas. Porque aí foi o que o Thiago falou, eu vou querer brilhar no momento em que eu tenho que aparecer. Eu não preciso aparecer em todas as partes do processo. E aí um ponto muito legal também é cruzar essas informações, tanto da jornada quanto da prototipação de produto, que isso é capacidade de atendimento. Que às vezes a gente se perde muito em fechar muito projeto e não conseguir atender. Porque primeiro eu não tenho o processo bem definido e eu também não tenho um produto. Então, se eu não tenho um fit entre os dois, às vezes eu vou estar fechando mais e sem conseguir entregar. E se eu tenho uma capacidade de atendimento, eu consigo gerenciar a quantidade de pessoas que a gente vai estar para executar esse tipo de tarefa.
Voltando um pouco para o processo em uma plataforma, a gente desenvolve de uma forma muito simples a clareza sobre a capacidade produtiva de cada um do seu time. Então, por exemplo, às vezes fala assim, não, meu time trabalha 8 horas, é 40 horas por semana. Não, a produtiva é 40 horas? Quanto que é a produtiva? Quanto que não é? Porque você tem um processo criativo, você tem um cara que sai para ir numa loja, para acompanhar um cliente, assim por diante. Então, quando você começa a entender qual que é a capacidade produtiva do seu time, você consegue entender quantos de projetos você pode pôr para dentro de casa.
Entendi.
Ou seja, se eu tenho 10 pessoas, cada uma tem tantas horas produtivas, se no P, no projeto P, eu gasto 80 horas para fazer, eu posso ter tantos projetos P. Se no projeto M eu gasto 120 horas, aí se eu pego mais do que aquilo, ou eu preciso ter mais time, ou eu preciso melhorar a eficiência de produtividade lá dentro. E aí você vai jogando dessa forma. Então você vai crescendo, e aí quando você automatiza indo para a plataforma, você vai criando de uma forma automatizada tudo isso. E é muito simples, porque às vezes a gente acha que plataformas têm complexos, coisas absurdas, mas o quanto que um Trello melhora em quase 40% a eficiência de um escritório de arquitetura é absurdo. A gente já viu centenas. A gente fala, vai no básico. Sai de uma planilha, pelo menos, e vai para algo que você tenha um fluxo.
Legal, agora isso está se parecendo mais uma empresa, né? Uma empresa, talvez, de algum um escritório com alguns colaboradores, mas que poderia estar todo bagunçado, zoneado. Nesse tipo de framework, ele se torna algo escalável até, parecido com uma empresa grande.
É exatamente isso, que até em momento algum, praticamente, nós falamos da arquitetura. ou do design de interiores.
Que nós falamos ser um de processos. Advogado, poderia ser um dentista.
Exato.
Um escritório de engenharia.
Exato. Que aí a gente entra no próximo P, que é planejamento.
Planejamento.
Então, se eu tenho tudo isso que a gente falou até agora, de
pode
entender,
olhar pra trás,
eu posso olhar para trás e agora prever o futuro.
Uma foto de como é que tá e melhorar o
e prever o que a gente quer. Então, aí a gente traz no livro próprio KR, que são metodologias, a gente traz uma metodologia smart, são coisas já difundidas já no mercado, principalmente de startups e tudo mais. E a gente traduz para o setor, traduz de forma simplificada em como a gente vai incluir tudo que a gente montou no passo a passo nos primeiros P's e colocar no planejamento prevendo o futuro. Eu gosto sempre de trazer muito também a questão de meta, né? Trazendo para a empresa, aqui é o ponto que eu vou contra o que eu falo no começo. Porque eu primeiro tenho que definir as minhas metas pessoa física, para aí sim conseguir traduzir para a minha empresa.
Como assim? Explica melhor.
Porque se eu não sei o que eu quero da minha vida, o que, que eu vou saber minha empresa vai querer? Então, se eu não sei...
O que,
se
que daqui... a pessoa pode querer mais tempo
Vamos supor,
livre,
se eu quero parar... Daqui 10 anos eu quero parar de trabalhar, parar. Um exemplo. Legal. Se eu não tenho isso na minha vida, como que eu vou traduzir para a minha empresa o que eu vou querer daqui 10 anos? Então, se a gente define, principalmente para alinhamento quando eu tenho sócios, pô, se eu quero uma coisa, o Thiago quer outra, como a gente vai convergir essas duas opiniões diferentes, essas duas metas diferentes? E aí, se eu trago isso para a empresa, a gente consegue definir, então, pô, eu preciso crescer X% por ano para poder chegar daqui 10 anos no que eu, Lucas, quero tirar de, sei lá, ou de recebimentos, ou de dividendos, ou de parar de trabalhar, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, o que a gente traz no planejamento, é primeiro traz planejamento para a vida pessoal, entende o que você quer, depois a gente traz para a empresa, pro que, quais são as metas que a empresa precisa alcançar para estar condizente com os sócios do negócio.
E uma coisa que a gente fala lá na precificação, mas tem a ver com planejamento, que a gente fala assim, mesmo se você for sozinho, você tem que ter um aluguel, um prolabore, você tem que ter custo, ainda não tem um CNPJ, então você já tem que entender quanto seria de imposto. Mesmo que você não tiver tudo isso, você tem que colocar e alocar isso dentro da sua planilha de custo. Uhum. Porque não adianta você crescer também em cima da margem, porque no segundo passo você não consegue, você vai quebrar, ou você vai ter algum problema muito sério ali. E aí as pessoas sempre perguntam, ah, mas quanto eu vou tirar de prolabore? A gente sempre fala, bom, você sabe o quanto você precisa pagar dentro da sua casa. Às vezes você não sabe o quanto você precisa para fazer um planejamento de uma empresa, mas você sabe quais são os seus boletos que você tem que pagar no mês. Então, junto o que você precisa pagar e parte desse número. Então, a partir desse número, você começa a construir todo um planejamento. Porque se você começa a entender qual o seu lucro, você tem que entender qual o seu faturamento para você ter esse resultado. E aí você vai desconstruindo. E aí o planejamento, ele é muito isso.
É, todo planejamento, o orçamento, ele começa do contas a pagar, que é o que a gente já sabe. Eu já sei quanto eu tenho para pagar de boleto. Então, se eu sei quanto eu tenho para pagar de boleto, eu tenho o mínimo que eu tenho que faturar. Se eu sei um mínimo que eu tenho que faturar, e lá no começo a gente tem a precificação, eu sei quantos projetos eu preciso fazer.
Uhum.
Se eu sei quantos projetos eu preciso fazer, eu cruzo com a quantidade de pessoas que a gente tem. Então, se eu sei a quantidade de pessoas, está condizente ou não, eu consigo chegar nos meus resultados, que aí é onde entra o próximo P, que é a questão do marketing, que é a promoção.
Promoção.
Porque não adianta a gente sair para o mercado, sair divulgando, se eu não sei quantos projetos eu preciso, se eu não sei qual é o meu planejamento, se eu não sei que tipo de projeto que eu quero vender.
O seu preço fica errado, porque quanto mais eu vender, mais eu vou me ferrar.
Sim.
E aqui a gente não fala de marketing puramente. Aqui a gente fala mesmo da porta para fora. Então, o livro, 90% dele é da porta para dentro, para você realmente entender como você pode sair e se vender. E aí a gente fala no final sobre você ter intenção. Então, tudo que você fizer, você faça com intenção. Não faça por osmose, né? Não deixe que as coisas aconteçam. E aí a gente começa a falar um pouco sobre conhecer os seus canais, entender suas personas. A gente traz uma ferramenta que é o mapa da empatia. A gente construa a pessoa que você quer vender. E a gente percebe que quanto mais especialistas as pessoas forem, mas elas conseguem abaixar o custo de aquisição dela. Então a gente fala muito sobre seja um grande especialista num nicho, né? Seja nichado. Então, dentro da própria arquitetura, você tem diversos hipernichos que você pode verticalizar e entrar. Então, se você sabe exatamente a persona que você quer atingir, o planejamento que você quer ter e assim por diante, você tem muito mais facilidade de se conectar e você faz isso de forma intencional. E aí, para concluir, a gente fala o seguinte: você é especialista em clínica ou você só sabe fazer clínica? Porque uma coisa é o seguinte, eu escolher ser especialista. Então, eu conheço sobre tudo. E aí, segundo o meu planejamento, eu vi ali que dá mais resultado, dá mais lucro, eu tenho mais fit. E aí, para todas as profissões e segmentos, começa a pensar, você é especialista naquilo ou você só sabe fazer aquilo? porque são coisas totalmente diferentes.
E aí, na promoção, Gustavo, até um ponto legal, se eu sei toda essa parte de planejamento, então vamos supor, eu sei lá que eu preciso fazer 5 projetos do tipo G, ou 5 projetos do tipo M, no meu planejamento por mês. Aí eu trago para minha agência de marketing, eu começo a traduzir isso em outros números. Qual é a minha taxa de conversão? Quanto a gente precisa fazer de orçamento? Quanto eu preciso fazer de visitas no meu site? Quantos cliques eu preciso ter no Google, no Instagram, por exemplo? Então a gente consegue traduzir em números, que marketing não deixa de ser uma engenharia, e entender quanto eu preciso investir para poder trazer isso. Eu preciso ter qual o custo de aquisição desse cliente para convergir no que eu preciso ter no planejamento. A gente tem no livro, no final, uma metáfora que eu gosto de usar bastante. Não sei se você, quando era pequeno, correu na piscina, sabe, pra fazer um redemoinho na piscina, assim, que aí às vezes você entra na piscina, aí você começa a correr sozinho, aí às vezes vem aquele tio chato pra caramba, que ninguém gosta do tio, mas ele tá lá, ele tá te ajudando a correr ali na piscina e a fazer fluxo de água. Então aí eu começo a girar, fazer um redemoinho, entra um, dois, três, vai entrando algumas pessoas, vai ficando muito mais fácil, mais fluido, até que chega um momento que você que começou ali, você pode sair da piscina. E a piscina vai continuar, o fluxo de água girando, vai continuar movendo, as pessoas que estão ali dentro vão continuar girando, você pode ficar, não, vamos lá, amigo, continua. E vai continuar girando. Gerenciar a empresa é exatamente a mesma coisa. O fluxo nada mais é do que o processo. A gente tem que ter um processo fluido rodando e colocando as pessoas no momento certo, até que eu possa pegar e ir para outros lugares.
Legal, me vem em mente dois livros aí para indicar para o pessoal que está nos acompanhando, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que fala dos 4 quadrantes do cash flow. E um deles é o autônomo, que é o especialista. Ele é bom naquilo que faz, é o cirurgião, o cara metódico, criativo, que conhece a sua arte, mas se ele quiser realmente ter um negócio, ele tem que passar, o mindset dele tem que passar para dono de negócio, que é quem faz a gestão disso tudo que a gente descreveu aqui hoje. Basicamente, montar essa máquina, esse redemoinho, e ficar ali gritando pro pessoal continuar. E o segundo livro é O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, que fala exatamente isso. Existe uma diferença muito grande entre ser o cozinheiro e ser o gestor do restaurante. Uhum. Então, não necessariamente porque você sabe fazer um grande prato de comida, significa que você sabe ou tem as competências ou a visão ou o conhecimento que está todo aqui nesse livro sobre como gerir um restaurante.
Né? Exatamente.
É exatamente isso. Eu acho que assim, com tanta informação que existe hoje, YouTube, Spotify, tanto de palestra, o que a gente tem percebido é que cada vez que passa a gente tem que ser mais tradutores. Vocês são muito isso aqui, né? Então vocês traduzem para sua audiência os pontos que talvez sejam os mais importantes para lhe dar um despertar e ser um ponto de exclamação. Então o que a gente fez no livro foi exatamente isso. A gente não inventou a roda, a gente pegou muito que a gente acredita, faz, vive há muitos anos. E a gente é muito de inovação, de startup, mas nós estamos num setor, saiu uma pesquisa 2 anos atrás, que o setor da construção civil está entre os 3 maiores PIBs, mas é o 26º em inovação e digitalização. Está atrás da pesca, por exemplo. Ou seja, é um setor que ele não tem uma inovação, ele não usa essas ferramentas de forma constante.
Ao que você atribui isso?
É o mindset, 80%.
Isso no Brasil ou no mundo todo?
Ah, eu acho que no Brasil, principalmente, porque 80%, hoje eu falo pelos meus clientes, né? Que são da construção civil. São empresas familiares, a decisão centralizada e muito mais intuitiva do que analítica.
Não vão mexer no que está funcionando.
E a gente teve alguns booms. Então a pessoa não, ela cresceu, mas ela não sabe por que cresceu. Então a gente teve alguns booms. Por exemplo, a gente veio de uma pandemia, que estamos, né, ainda com esse processo, mas a gente teve 2 anos absurdamente críticos, e o setor da construção civil foi o setor que mais cresceu no Brasil, praticamente. Então, por que isso? Porque as pessoas começaram a olhar para o lar, começaram a olhar para casa. Então, tirando os 2 primeiros meses, que tinha uma questão de medo, que não era uma crise financeira, era uma crise de saúde, o dinheiro existia. Na hora que as pessoas começaram a deixar de viajar, deixar de comprar bens de consumo e ir em restaurante, esse dinheiro começou a ficar excedente na conta e elas começaram a investir de forma agressiva na transformação dos seus lares, porque eles perceberam que eles vão ficar mais 6 meses, mais 1 ano na casa. Então, se você pegar os números das empresas da construção civil 2020 e 2021, foram números bizarros de crescimento. Principalmente os materiais de construção, home centers, porque virou atividade essencial. Eles não fecharam também. Então, a gente teve alguns desses booms que aconteceram nas últimas décadas. E aí, essa é uma análise. O Clube Casa nasceu dessa forma, porque tinha tido um boom enorme ali em 2012, 13, e aí em 2014 para 15, várias empresas começaram a ter problema, que aí uma delas eu frequentava, vivia, meu pai, ele é um marmorista, e ele tinha muitos amigos que vinham nesse crescimento, e eles investiam em diversos canais, em diversas mídias diferentes, mas eles não tinham ROI. Eles não sabiam exatamente qual o retorno sobre aquele investimento. Porque eles vendiam por osmose. Mas quando começou a baixar um pouquinho a venda, eles começaram a... E agora? O que, que eu corto? E eles não sabiam o que, que realmente precisava. Então, o Clube Casa nasceu, né? Para traquear o investimento. Exatamente por isso que nós nascemos. Então, eu acompanhei muito desse boom. E eu digo, assim, na minha visão, a inovação ela não é maior no nosso setor. Porque são pessoas que cresceram muito, venderam muito, sem precisar realmente fazer algo diferente e transformador.
Legal. Thiago, a gente já falou um pouco sobre isso, mas para quem é que você escreveu ou vocês escreveram esse livro?
Cara, nós escrevemos, a gente até na dedicatória, a editora, a gente falou assim, vocês querem dedicar para o pai, para a mãe? Pra... Cara, assim, especialmente esse livro, a gente dedicou para todos os profissionais do setor de arquitetura e decoração, que a gente tem hoje um ecossistema aí de mais de 20 mil, quase 25 mil escritórios de arquitetura que fazem parte. E pesquisa após pesquisa que a gente faz, a gente percebe que o que falta não é um mercado, o que falta são pessoas para desbravar esse mercado. Só para você ter uma noção, teve em 2018 uma pesquisa do Datafolha com o CAL, que é o Conselho de Arquitetura, que 87% de toda a população nunca tinha contratado o serviço de um arquiteto ou engenheiro.
Faz obra com o seu Zé lá e... Isso.
Então, e aí a gente foi entender e fomos fazer uma subpesquisa de forma informal. E aí nós fomos perguntar, por que, que você não contrata um escritório de arquitetura? E eles responderam duas coisas. A primeira, eu acho caro pra caramba. E a segunda, eu não sei o que um arquiteto, um designer faz. Ou seja, se você não sabe o que a pessoa faz,
é caro.
Ela se torna cara.
Legal.
Então, o que, que a gente acredita? Que iniciativas como essa, que é muito pioneira dentro do nosso setor, ela traz um processo de educação. Então, às vezes, o porquê que eles acham caro? Porque eles estão... tentando colocar o G e o GG em todo mundo. Sendo existe dentro da população brasileira, uma faixa vai contratar só o P, uma faixa vai contratar o M e uma faixa vai contratar o G. Mas o que, que é interessante? Tem um cara, uma pessoa que a gente admira muito, chama Carlos Ferreirinha, não sei se você conhece. Ele tem um livro chamado Paladar Não Retrocede, fala sobre gestão de luxo. E ele fala o seguinte, paladar não retrocede. E na arquitetura é a mesma coisa. Uma vez que o cliente faz uma obra com o arquiteto, pode ser usando só uma planta baixa, nem ter todo o serviço completo. Na segunda casa, ele viu o quanto foi bacana, o quanto ele otimizou, o quanto de menos dor de cabeça ele teve, ele não se permite mais não ter. Então é uma catraca que não tem volta.
Legal.
Então a gente escreveu esse livro para a gente aumentar o argumento dos profissionais do mercado e eles conseguirem desbravar mais do que uma persona, e sim todas as personas que podem consumir, desde o frentista de um posto que está ali, uma pessoa que está batalhando no seu dia a dia, até o dono do posto, que talvez ali tenha uma pessoa que tenha mais sucesso financeiro, uma segunda, terceira casa. Todos esses precisam de um projeto.
Legal, deixa eu perguntar para o Lucas. Lucas, quer complementar para quem é que vocês escreveram um livro?
Ou... Não, acho que é basicamente o que o Thiago falou. O livro é feito para o mercado mesmo, né? Então, a gente, tanto é a parte bibliográfica, a gente praticamente não considerou nada disso. Acho que a gente entende que a educação é o que vai trazer mais potencialização dentro do setor de arquitetura e decoração, que é um subnicho dentro da construção civil como um todo, né? Então, se a gente melhora a construção civil, mesmo seja só a parte de arco e decor, a gente melhora também a sociedade, que é um setor que atinge muito a sociedade como um todo, tanto na parte de prestação de serviço dos colaboradores, quanto também quem vai executar, que é o que o Thiago estava falando. Então, acho que é basicamente melhorar, legal, através de gestão e empreendedorismo, o país como um todo, né?
O que mudou na tua vida, ou alguma convicção, ou ideia, quando você passou pelo processo de pesquisar e escrever o livro?
Você tem uma ideia, a gente achava que tinha o livro pronto, né?
Falso. Cinco anos fazendo isso.
Aí chegou, a editora falou assim, olha, não funciona bem assim, é melhor, senta de novo. Porque a gente tinha uma metodologia muito clara na nossa cabeça, isso que eu achei muito bacana.
O legal de fazer com uma editora é que tem esse vai e volta, né?
Exatamente.
Então, o feedback,
não, eles olharam e falaram assim, olha, tá perfeito, tudo que vocês querem falar, sensacional. Mas precisa organizar os processos. Tanto é que os 7Ps, de fato, a nomenclatura e tudo mais, surgiu durante o processo de escrita do livro.
Uhum.
Então a gente fazia as mesmas coisas, só que em ordens diferentes e nomenclaturas diferentes. E ela falou, não, a gente precisa ter uma metodologia que seja mais clara, que você olhe e consiga entender o que, de fato, seja autoexplicativa.
Legal.
Então acho que eu sou uma pessoa que eu tendo muito a simplificar e traduzir as coisas que o Thiago comentou, que a gente é muito tradutor. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de trazer de forma simples o conteúdo que eu passo, trazer de forma simples o que eu aprendo. E no livro, quando a gente começou a montar, a gente falou, pô, faltava isso. E aí, eu acho que a editora nos ajudou muito nessa parte de entender quais os nomes, quais as lacunas que precisavam ser preenchidas, quais os cases que precisavam, de fato, ser colocados para poder traduzir. Eu acho que o grande aprendizado que eu tive na montagem do livro, junto com os outros autores, foi exatamente isso, de entender e colocar realmente os pingos nos is dentro de cada uma das atmosferas que a gente tem.
Legal.
É isso.
Mesma pergunta, Thiago, o que mudou na tua vida? Alguma convicção, ideia?
São duas coisas que é muito clara. Você não escreve um livro para você, você escreve para os outros. Então, uma pergunta que a editora nos fez. Daqui 10 anos, a pessoa que lê o livro, daqui 5 anos, daqui 15 anos, o que você quer que ela entenda e veja sobre vocês? Então, primeiro, não dá para ser uma jogada de marketing escrever um livro. Isso pode ser parte da construção, mas ela não pode ser um todo, ela é um meio. Então, isso foi muito forte, a gente olhar para uma visão daqui 10 anos e realmente usar isso como parte de algo, não como um todo. E o segundo, que é o óbvio, precisa ser dito. Quanto mais você faz algo, mais você conhece sobre algo e você acha que todo mundo conhece sobre aquilo. Então, a gente vinha há 5 anos, que nem uns malucos, falando sobre empreendedorismo na arquitetura. Então, você sentava para tomar café com a gente, a gente já saía falando sobre o quarto P lá, a gente já saía falando do planejamento para cima. Não, porque tem que fazer isso, tal, tal, tal. E o livro me ajudou a entender que o óbvio precisa ser dito e às vezes a página 1 que eu estou não é a mesma página 10 que o Gustavo tá.
Entendi.
Por mais que a gente esteja no mesmo setor. Então, eu consegui ter uma maior clareza sobre como poder ajudar uma outra pessoa.
Legal.
E eu acho que para mim foi transformador nesse sentido.
Legal. Lucas, uma frase de camiseta do livro para colocar numa camiseta, uma ideia.
Uma dessas que eu acho que você não é arquiteto, você é um empresário da arquitetura.
Legal.
Tem a última que é super legal. A evolução é um processo contínuo.
Legal. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui. Deixe os contatos, explique como é que as pessoas podem encontrar o livro e também conhecer o trabalho de vocês. Fique à vontade.
Bom, o livro ele está nas principais plataformas online, então Amazon, Magalu, tudo que você colocar aí no Google Arquiteto Empreendedor, você já vê ele online, nas principais livrarias também. E também tem o nosso Instagram, vai ser um prazer, é super receptivo. Sodré Thiago, com H. Manda um direct lá, vai ser a gente tem vários outros conteúdos que a gente pode estar te enviando. E o do Lucas?
O meu é o Almeida Lucas, no Instagram. E a gente tem também o Instagram do próprio Arquiteto Empreendedor, que é arroba Arquiteto Empreendedor. Que aí também a gente traz alguns conteúdos. Então, como comentamos no meio do podcast aqui, tem todo final de capítulo tem um QR Code. Então, nos QR Codes a gente consegue trazer tanto ferramentas quanto os vídeos explicativos. A gente estende um pouco mais o conteúdo, né? E aí nas nossas redes sociais e também na rede social do próprio livro, a gente também potencializa com mais insights aí para poder ajudar na construção dos escritórios.
Legal. Obrigado, gente. O Arquiteto Empreendedor. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais.
Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.